As cruzadas estão presentes no nosso imaginário desde o século XI, quando o Papa Urbano II conclamou os europeus para retomar Jerusalém da mão dos turcos seljúcidas. O movimento cruzadístico está presente em diversas obras da cultura popular, passando pela música, pela literatura, e Voynoé, de Sir Walter Scott, lida com um tema, por exemplo, e a partir do século XX, no cinema. Um dos mais recentes filmes a lidar com o assunto foi Cruzada, longa de 2005, dirigido por Ridley Scott. E quão ruim é esse filme? Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Cruzada narra duas histórias ao mesmo tempo. De um lado, a jornada pessoal e espiritual de Belin de Ibelin, um ferreiro francês que é visitado por um nobre e sua trupe, formada por um cavaleiro hospitalário, um, entre aspas, germânico, seja lá o que isso signifique, e um escudeiro meio genérico. E talvez o mais absurdo, um cavaleiro islâmico, na mesma pegada do personagem vivido por Morgan Freeman em Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões. Essa trupe representa, bem livre, o aspecto, novamente entre muitas aspas, multiculturalista e tolerante que o reino latino de Jerusalém possuía. Ele não possuía, em contraste com o califado Ayyubida, formado por supostos intolerantes. É preciso notar algumas coisas. Não, os Ayyubidas não eram intolerantes ou extremistas religiosos, e nem xias, como aliás é retratado no longa. Saladino e seus seguidores eram Sunni. Voltando à visita, Godfrey, personagem vivido por Liam Neeson e que na verdade deveria ser chamado de Barrison, faz uma revelação para Balian, vivido por Orlando Bloom. É seu pai e Balian tem direito sobre a casa e as terras de seu pai. Balian recusa. Alô, jornada do herói! Mas decide ir depois de assassinar um padre por ele não ter enterrado sua esposa em terra sagrada e ter degolado seu cadáver. Ao fim e ao cabo, Balian chega a Jerusalém, sem antes ser consagrado cavaleiro e templário, numa cerimônia totalmente fictícia e sem pé nem cabeça, onde se misturam as duas instituições, além de jogar luz para teorias meio amalucadas de que os templários seriam uma sociedade secreta cheia de mistérios misteriosos. Ele também encontra o conde Guy de Lusignan, futuro rei de Jerusalém, que é apresentado como um vilão caricato. Outro erro histórico, afinal Guy será responsável pelas negociações entre latinos e muçulmanos após a rendição da cidade na Batalha de Hattin. E para coroar o melodrama heróico, ele enfrenta um naufrágio, sobrevive e quando acorda, enfrenta um cavaleiro árabe, matando-o de forma valorosa e poupando seu criado. Só então ele chega a Jerusalém, onde vai se encontrar com os trabalhadores da casa de seu pai e depois com Sibila, condessa de Jafa e Ascalon, e depois rainha consorte de Jerusalém. Aqui são plantadas as sementes de um futuro romance, e que não existiu na realidade. Balian descobre que seu pai era importante, mas suas terras não eram. Elas não passavam de um grande areal infértil e sem água. De origem popular, e sem o sangue azul típico dos nobres, Balian se desdobra para transformar Ibelin em um pequeno paraíso terreno, com abundância de água, irrigação e tolerância entre árabes e cristãos. Começa então a narrativa da segunda história, a Batalha de Hattin, o Cerco de Jerusalém e o fim do Reino Latino. Ele teria começado quando um grupo de cavaleiros liderados por Reynold de Châtillon, na verdade, o personagem se chamava Reinald, ataca uma caravana aos arredores de Jerusalém. Esse ataque leva ao contra-ataque Ayyubida contra Kerak, fortaleza controlada por Châtillon. Balian, mesmo com poucos cavaleiros, defende o povo de Kerak e acaba sendo feito prisioneiro. Isso leva Balduino IV, rei de Jerusalém, acometido de Recenise, em estágio avançado, a ir negociar a libertação de seus nobres. Balduino prende Reinaldo, como prometido, mas acaba por se enfraquecer. A viagem havia sido exaustiva para alguém com uma doença tão forte. O rei, sabendo de seu destino, tenta convencer Balin a se casar com Sibila e assumir a regência do reino, até que seu sobrinho, Balduino V, assuma o trono. Balin nega o pedido, o rei morre e seu sobrinho assume o trono. Sibila, entretanto, percebe que seu filho está desenvolvendo hanseníase e sabe o destino que ele terá. Ela então toma a decisão de matar seu filho, pingando um veneno em seu ouvido. Entrega a coroa para Gui e se retira em Ibelin para viver seu luto. Chatillon é solto e faz um novo ataque contra os muçulmanos. Nesse, ele captura e assassina a irmã de Saladino, que obviamente gera uma reação pelo sultão, que resolve atacar os cruzados, e com isso se dá a Batalha de Hattin, onde os cristãos, desidratados e famintos, são vencidos facilmente pelo exército de Saladino. Guy de Lusignan e Reinald de Chantillon são presos, o segundo é executado por Saladino como contrapartida de seus atos. E é então que o sultão resolve atacar Jerusalém em um sítio que duraria mais ou menos 3 dias. Isso acaba depois de uma conversa em onde Saladino garante a retirada pacífica de todos os cristãos de volta para a Europa. Fim, sobem os créditos. Em Cruzada, escorrem anacronismos, orientalismos e islamofobia. Scott, diretor consagrado por filmes como Alien, O Oitavo Passageiro e Blade Runner, faz um retrato extremamente enviesado da relação complexa entre cristãos, muçulmanos e judeus na Jerusalém medieval, trazendo aos olhos do presente, embebidos pelo conflito entre palestinos e israelenses, para o período. O filme não é sobre as cruzadas, sobre a Batalha de Hattin ou sobre o Cerco de Jerusalém. Ele é um comentário sobre o conflito dos nossos tempos na Palestina e, ainda por cima, defendendo uma ideia de que islâmicos seriam intolerantes e radicais, que levam o Corão ao pé da letra, e os cristãos, ou ocidentais, são dóceis, engenhosos, tolerantes e estão apenas ocupando um território naturalmente seu. Cruzada, ao fim, é um bom representante da cultura popular e do senso comum sobre o episódio, com todos os preconceitos e racismos que esses possuem sobre o tema e o episódio. Não à toa que os pseudos cruzados brasileiros, todos ultranacionalistas radicalizados, adoram um longa e vira e mexe produzem memes e outras imagens com cenas do longa. Nesse sentido, o longa mais deseduca do que educa. Com desculpa do entretenimento, ele galvaniza um senso comum há muito combatido, tanto pela historiografia sobre o episódio, assim como outros cientistas sociais e a boa política internacional para a região. E mesmo como entretenimento, ele acaba tendo diversos problemas, como furo de roteiros, simplificações que atentam contra a inteligência do espectador, entre outros problemas. E o que mais me preocupa sobre ele é o fato que professores de história, com toda a boa vontade de ilustrar o período para os seus estudantes, recomendarem esse longa sem a devida mediação e problematização que ele merece. Era isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens do longa, um doce visual tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. Lá também tem a ficha completa do filme com os créditos de produção. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Livraria da Musa. Nossa lojinha virtual com livros escolhidos pela equipe do Clio para você. Todos os links e informações estão na descrição ou na página Apoie o Clio do nosso site. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito obrigado pelo carinho e pelo apoio. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops e o resto é vida que segue.